Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite vocês que nos escutam pela Rádio Seara e também vocês que nos ouvem pelo Facebook ou YouTube. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Eu queria pedir aos irmãos aqui presentes que possam abrir suas Bíblias em Salmo 126. Também desejo uma boa noite a todos vocês que nos visitam, se sintam abraçados por todos nós aqui presentes. E por Deus em primeiro lugar, né? Em Salmo 126 ele diz: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivesse sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes no Neguebe. Aquele que semeia com lágrimas colherão cântico de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Eu queria só falar no versículo 4, quando ele fala que o Senhor restaura-nos como as correntes no Neguebe. Meus amados irmãos, eu não sei como vocês estão a vida de vocês, porque Neguebe aqui é uma região desértica, né? Sabemos que lá o problema de chuva é difícil e ali só transborda quando outros lugares têm chovido, aí que o deserto passa a existir água e dali Deus restaura com flores, com tudo que é de planta existe naquela região. Então, meus irmãos, eu não sei como é a vida de vocês estão hoje aqui com Deus, mas nós devemos entregar a nossa vida para que Ele possa restaurar, que somente Ele que nos dá forças para nós estarmos aqui. Hoje você está alegre, amanhã você pode estar triste, mas é uma tristeza que você não pode te desanimar. Porque Deus é grande, Deus é poderoso para restaurar a vida de qualquer um, como ele restaura aquele deserto que não há água. É como diz também Mateus 6,33: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, se a gente não recorrer a Deus, cada vez mais você está no deserto. A vida da gente não vai existir flores, não vai existir alegria, você não vai ter felicidade, você não vai ter paz. Amém? Vamos orar. Querido Deus, ó Pai, nesse momento, meu Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, ó Pai, que não me deixa perecer no deserto, ó Pai. Restaura a minha família, estar todos os irmãos aqui presentes, ó Pai. Estar todas as pessoas que estejam nos ouvindo nesse momento, ó Pai. Estar a vida dessas pessoas, ó Pai. Não deixa perecer. Somente a Ti que pode fazer essa restauração, porque Satanás quer ver o fim de cada família. Eu te peço, eu te rogo, eu te clamo, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.
A igreja conhece Salmo. Consolo
Obrigado, irmão do grupo de louvor. Nesse momento, convido o irmão João Vitor, vem trazer a palavra nesta noite. E vocês que nos escutam pela Rádio Ceará, que Deus possa falar grandemente a vida de vocês. Infelizmente, hoje à noite não foi transmitido pelo Facebook, mas a Rádio Ceará está aí. Que Deus possa agir nos corações de vocês que nos escutam hoje à noite pela Rádio Ceará. Vamos orar pela palavra. Querido Deus, ó Pai, nesta noite, meu Deus, pedimos através do Teu servo, Pai, que o Senhor possa transmitir aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo o que foi feito até agora, Pai. Que o Senhor possa abençoar todos aqui presentes. Abençoe também os irmãos e as pessoas que nos escutam agora pela Rádio Seara. Que o Senhor possa falar com cada coração desta noite. Nós pedimos em nome de Cristo. Amém.
Pois, boa noite a todos. Saudos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez, um privilégio muito grande, assim como uma responsabilidade gigantesca, que é trazer a mensagem, a palavra de Deus à sua igreja, ao povo. E eu espero que eu consiga, mais uma vez, estar à altura desse desafio que é muito grande. Então, peço que os meus irmãos estejam abrindo suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Faremos a leitura do versículo do 1 até o versículo 4. Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 até 4. Faremos a leitura da palavra de Deus. Estarei lendo a Almeida Revista Atualizada. E vamos lá. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, secar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu trabalho. Então, oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso dos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque, mais uma vez, o Senhor nos conduz aqui a um momento de culto e nos dá esse privilégio que é estar com o Senhor. Louvado seja o teu nome em todo o tempo, porque não nos desampara, não nos deixa sozinhos, mas permanece conosco e não nos abandona. Por isso, ó Deus, seja conosco aqui, ajude nesse servo imperfeito a trazer a tua palavra que é perfeita e também guie os meus irmãos em meio às escrituras, para que assim todos nós possamos ser edificados pela palavra, com o auxílio do teu Santo Espírito, e assim poder descobrir, saber o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor requer de nós e o que possamos guardar para hoje e para todo sempre, até o dia da tua volta. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Pois muito bem, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Bom, o contexto que essa carta foi escrita é um contexto extremamente dramático. Isso aqui foi a última carta, o último escrito que Paulo escreveu, e quando ele escreve isso aqui, ele já estava perto de morrer. Afinal, ele mesmo fala isso no versículo 6, quando ele afirma, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí na sequência, o versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, essa carta como sendo o último escrito de Paulo, a última mensagem que Paulo deixaria para a sua igreja, ele escreve com uma orientação a um jovem pastor chamado Timóteo. Tanto que essa carta ela compõe aquela coleção de cartas chamadas cartas pastorais. Afinal, ela era uma carta para pastores e ela ensina, em suma, como um pastor deve agir. Como um pastor deve agir na congregação, o que ele deve defender, o que ele deve ensinar e o que a igreja deve esperar de um pastor bíblico, de um pastor santo, de um homem de fato enviado por Deus para pastorear a sua igreja. Essa é a função que essa carta cumpre, assim como 1 Timóteo e Tito. Só que, por mais que essa carta ela seja uma carta pastoral, porque ela foi destinada ao jovem pastor, não significa que ela seja só para pastores. Afinal, se está na escritura, é útil para toda a sua igreja. Logo, Se aqui nós temos uma carta ensinando a um pastor como ele deve agir, essa carta também ensina à igreja o que ela deve esperar de um pastor. Certo? Então, tanto o pastor como a igreja devem ler isso aqui. Tanto para que o pastor seja um bom pastor e como a igreja saiba julgar o que é um bom pastor. E veja que Paulo, enquanto ele ensina essas coisas, enquanto ele ensina toda essa... Obrigado, irmão. Toda essa doutrina, toda essa questão, ele destina aqui uma parte para alertar sobre um problema presente na igreja daquele tempo, que era o famoso problema do falso ensino, de falsos mestres. Mas a gente consegue entender um pouco mais à medida que a gente vai avançando nessa parte do capítulo 4, né? Nessa pequena coleção de versículos. Veja bem, vamos lá. O primeiro versículo diz: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Veja que aqui é Paulo conjurando a Timóteo a pregar a palavra, digamos assim. Ele chama na presença, ali no, digamos assim, no sentido da sua frase, ele chama como testemunha Cristo e o Pai. Ele sendo ali a testemunha de que Timóteo estava sendo alertado sobre pregar a palavra, sobre pregar o Cristo. Tanto que ele fala: conjuro-te perante Cristo e perante Deus e Cristo Jesus, perdão, irmãos, falhou aqui, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino e pelo seu reino. Meu Deus, eu estou dando uns erros aqui hoje. Perdão, meus irmãos. Mas esse é o intuito. Ele está conjurando Timóteo. Ele está conjurando Timóteo a pregar a palavra e falando o que ele deve pregar. Ele deve pregar Cristo. Cristo que vem julgar. Cristo que vem julgar, que vem fazer o seu juízo, que há de retornar, que há de voltar para buscar a sua igreja, julgar vivos e mortos, diante pela sua presença e pelo seu reino. Só que aí, na sequência, temos o chamado, a missão de Timóteo. Versículo 2. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade de doutrina. Essa frase aqui, ela também é muito popularmente traduzida como prega a palavra dentro e fora de tempo. Então, esse é o chamado de Timóteo, de pregar a palavra dentro e fora de tempo. De corrigir segundo a doutrina, corrigir segundo a longanimidade, corrigir, em resumo, segundo uma virtude. Essas virtudes, todas elas estão ligadas ao que a gente vê no versículo 1, esse conjurar perante Deus e Cristo que há de julgar vivos e mortos. É isso que Timóteo tem que fazer. Ele tem que exortar, ele tem que pregar segundo as virtudes. Virtudes que Cristo assim delega a ele e que prepara para que ele tenha. Só que nisso tudo, esses dois versos, eles estão bem interligados, porque Timóteo precisa pregar dentro e fora de tempo. Até um motivo. O motivo está no versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A gente consegue, por enquanto, ficar só nessa primeira parte do versículo 3. Timóteo tem que pregar dentro e fora de tempo, segundo a virtude, segundo a sã doutrina, porque haveria de chegar um tempo em que os homens se tornariam tão perversos que não suportariam a sã doutrina. Eles não suportariam ouvir a palavra de Deus, eles não suportariam ouvir uma doutrina que é justa. Que doutrina é essa? É a doutrina do Cristo que vem julgar vivos e mortos, na sua presença, pela sua igreja. Mas, peraí, ele está falando isso em que contexto? Ele diz que haverá um dia, haverá um amanhã que vai acontecer isso. Haverá um amanhã onde pessoas não suportarão ouvir essa tal dessa sã doutrina. Mas no tempo de Paulo, quer dizer que não tinha isso? Muito pelo contrário. Já tinha. Paulo, ele viu duas igrejas, ou melhor, três, pela minha lembrança, três igrejas se afundarem por causa de falsos ensinos. Foi o caso da igreja da Galácia, foi o caso da igreja dos Colossenses e o caso da igreja de Laodiceia, que ficava grudada ali com Colossos. Todas essas igrejas incorreram em erros por causa de falsos ensinos, por causa de falsos mestres que estavam entrando dentro da igreja, e por causa de irmãos que não suportavam ouvir uma tal de uma salvação pela graça, que não suportavam ouvir que a salvação era somente pela fé, que não tinha obra envolvida. Isso estava acontecendo na igreja. E Paulo viu igrejas indo em caminhos extremamente errados por conta de falsos ensinos. Mas se você parar para pensar um pouquinho, rebobinar um pouco a sua mente, você vai perceber que esse amanhã que Paulo falou, ele de certa forma chegou. Por quê? Porque já se passaram 2000 anos de cristianismo, já se passaram muitas perseguições na igreja, a fé cresceu. Hoje em dia você tem cristianismo, bem dizer, em todo o Ocidente. O Oriente está começando agora a ser ganhado por Cristo em algumas áreas. Enfim, você tem hoje em dia você vê que em todo o país tem cristianismo. É discutível, mas todo o país, a Bíblia, todo o país do Ocidente, a Bíblia é bem-vinda. Ninguém te proíbe de ler a Bíblia. Tem igreja, tem crente em todo lugar do mundo. Isso é bom. E a prova disso também é que, há pouco tempo atrás, aqui nessa igreja, nós batizamos um grupo considerável de pessoas. É bonito você ver a graça de Deus crescendo, o reino avançando e tudo mais. Só que, na mesma medida que o reino cresce, que o reino vai crescendo, que outras pessoas vão conhecendo, a oposição ao reino também cresce. E muitas vezes ela não vem em formato de perseguição. Ela vem em formato de falsa doutrina. Ela vem em formato de falso ensino. Ela vem em formato de homens espertos, de homens extremamente articulados com as palavras, preparados para enganar irmãos, preparados para enganar pessoas. Assim como ela também vem na forma de falsos crentes, de falsas pessoas interessadas por Cristo e que preferem comprar uma imagem de Deus que não é a imagem correta. Que preferem adorar um Deus que não é o Deus correto. Preferem adorar uma imagem que não é essa que a gente está aqui na Escritura. Certo? Por isso Timóteo tem que pregar a palavra. E esse mesmo alerta que Paulo dá a Timóteo, esse mesmo chacoalhar que ele está dando aqui para o jovem pastor, a Escritura também dá para a igreja. Por quê? Porque haveria de chegar um tempo em que os homens não aguentariam ouvir essa sã doutrina. Porque haveria um tempo de que a igreja seria atacada de diversas maneiras, a um ponto de que fica cada vez mais difícil discernir o que é certo e o que é errado. Que fica cada vez mais difícil de combater o que é o falso ensino, sendo que ele é muito maior do que muitas vezes a gente consegue combater. Fica cada vez mais difícil. E Paulo, ele não se limita a definir essas pessoas, esses homens que não suportariam a sã doutrina, como apenas pessoas que não suportariam a sã doutrina. Ele completa na segunda parte do versículo 3. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, chegaria um tempo onde haveriam homens que não suportariam ouvir a sã doutrina ao ponto de que eles iriam procurar mestres que concordassem com eles, que ensinassem o que eles apenas queriam ouvir, que ensinassem o que é só conveniente para eles ouvir. Naquele tempo, né, no tempo em que isso aqui foi escrito, o que estava na moda era o tal do judaizante, a doutrina judaizante, né, que meio que tentava transformar o cristianismo no judaísmo 2.0. Colocando sacrifício, colocando festa, falando que só era justificado pela graça e pela fé, pelo sangue de Cristo, quem for circuncidado. Hoje em dia, a moda agora é outra. Agora a moda agora é falar sobre um evangelho de poder, de bens materiais, bens financeiros, ou então um evangelho sentimental, que só está ali para te incentivar a passar a semana, e até outras bizarrices que aparecem por aí. E é fato isso tem acontecido. Mas veja bem, antes da gente conseguir definir o que é uma sã doutrina, ou melhor, o que é uma falsa doutrina, a gente primeiramente precisa saber o que é sã doutrina. O que é sã doutrina? O que é essa palavra que Paulo está falando? Quem é esse Cristo que ele diz que vai vir aqui julgar vivos e mortos? Quem é esse Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja? Quem é esse? O Cristo a quem ele fala é aquele que a gente vê lá nos evangelhos e que entrega para a gente uma série de ordenanças. Se vocês forem ver aqui Mateus capítulo 5, veremos aqui uma parte do que esse Cristo a quem ele está falando prega. Mateus capítulo 5. Isso aqui é um dos textos mais conhecidos, chamado de Sermão do Monte. A gente só vai ler aqui algumas boas-aventuranças para a gente entender quem é esse Cristo a quem Paulo está pregando. Mateus capítulo 5. Olhemos o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O versículo 5 e 6. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículos 9, 10 e 11. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando fores perseguidos por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. E aí, existe uma promessa, versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E se você for ler todo esse Sermão do Monte, nós não iremos ler porque são 3 capítulos, você vai ver que tudo o que esse Cristo prega é virtude. E que virtudes? Humildade, amor, perseverança, paz. E que esse Cristo também que está falando essas coisas foi um Cristo que foi crucificado numa cruz. Foi um homem que morreu sobre a mão de Pôncio Pilatos, morto, crucificado, passando um dos sofrimentos mais terríveis que alguém pode imaginar. Tudo isso inocente. Então, o evangelho que Paulo está exortando a Timóteo que ele siga é o evangelho desse Cristo aqui. Que fala que bem-aventurado é quem é humilde. Que fala que bem-aventurado é quem é perseguido. Que fala que bem-aventurado é quem é manso. Que fala que bem-aventurado é virtuoso. Esse evangelho que Paulo está pregando é o evangelho que Paulo exorta Timóteo que ele siga em frente, é o evangelho da cruz de Cristo. O evangelho de um homem que foi crucificado por uma cruz, e esse evangelho aponta para essa cruz manchada de sangue, vazia, e aponta para um túmulo vazio. Por quê? Porque ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que houvesse salvação dos pecados, dos meus e dos seus. Esse é o evangelho. O evangelho que fala para você que você é pecador, que você só é salvo pela graça mediante a fé e que certamente, se não entregarmos a vida ao Cristo, seremos condenados. Mas é porque este Deus é injusto? É porque este Deus é mau? É porque esse Deus não me ama? Não, é porque você o odeia. É porque você não o deseja. Esse é o evangelho da cruz de Cristo. O evangelho que fala que para que haja salvação, é necessário carregar uma cruz, abandonar a si mesmo, deixar os seus desejos, abandonar este mundo, ir atrás das virtudes de Cristo, da qual ele concede por meio da sua graça. Esse é o evangelho. O verdadeiro evangelho da salvação. É isso. Literalmente isso. Sem mais nem menos. E também é o evangelho que diz que o reino de Deus está próximo. Que o reino de Deus há de vir. E é o mesmo evangelho que edificou essa igreja e que tem mantido cristãos ao longo de 2000 anos. Esse é o evangelho. Mas essas pessoas não suportam ouvir isso. Essas pessoas a qual Paulo está alertando aqui, Timóteo, não suportam ouvir isso. Por quê? Porque o próprio Paulo diz. Porque eles se cercariam de homens que construíssem ídolos segundo seus próprios desejos, segundo suas próprias vontades. Hoje em dia, se você sair daqui, você vai ver muita gente muito parecida comigo, subindo num púlpito, abrindo uma Bíblia e falando algumas coisas das quais você precisa se alertar. Mas muitas vezes elas estão incrementadas de várias outras coisas. Ora, Jesus veio aqui ao mundo para te fazer feliz, cara. É sério. Jesus veio aqui ao mundo para te fazer feliz, para te fazer uma pessoa de sucesso, para te mostrar que todos os seus inimigos vão cair diante de você. Ele veio aqui para te dar vitória, irmão. Ele veio aqui para isso. Sabe, ele veio aqui para resolver aquela conta que você está pendurada lá no banco. É sério, ele veio para isso. Ele veio para mostrar que você pode derrubar os seus inimigos. Que você pode derrubar as barreiras, você é imparável. Ele veio para isso. Ou então, Jesus veio aqui para mostrar que tudo está errado. Que toda a ciência está errada, que tudo está errado, que doenças são demônios. Que o certo mesmo é você fazer um sacrifício. Você colocar o seu bem mais precioso para derrubar o demônio da sua casa. Ou então, muitos colocarão a seguinte mensagem. Seja quem você é, não mude. Esse papo de você abandonar a sua vida, isso é papo de religioso. Jesus aceita do jeito que você é. Ele quer que você permaneça assim. Ele não quer que você abandone o que você faz. Sabe, se você vive junto, continua. Jesus quer você assim, do jeito que você é. Não muda, não. Pra quê? Isso é papo de religioso, isso é religião, isso é coisa falsa. Perceberam? Todas essas abordagens existem por aí. Nesse momento tem gente pregando assim para você, para essas pessoas aí fora. Mas sabe qual é a verdade? Não tem Cristo em nada disso. Não tem Jesus nessas pregações. Não tem Deus coisa nenhuma. Isso são só mentiras. São feitas com o único intuito de atrair gente lá para dentro. Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho que diz para você que você é pecador. Jesus veio aqui não foi para te dar sucesso. Não foi para te fazer uma pessoa felizinha, sorridente. Não. Ele veio aqui para libertar você dos seus pecados. Esse é o seu maior problema. O seu maior problema não é o invejoso do seu vizinho ou as suas contas no banco. Não, o seu maior problema chama-se pecado. O seu maior problema é você mesmo, o seu coração, a pessoa com quem você encara todo dia no espelho. Esse é o seu maior problema. Você não é bom coisa nenhuma, você é mau. Porque você deseja o seu coração, você deseja a sua vontade, é o que você quer. Mas Cristo pode te libertar disso porque Ele é Salvador. Ele pode te conduzir à salvação, à virtude, à verdade, porque é isso que Ele é. O caminho, a verdade e a vida. É abandonar a si mesmo e abraçar a Cristo. Abraçar a sua cruz e a mensagem. E a mensagem que provém dela. E o que provém são rios de água viva que te tornarão imortal. Não para este mundo, mas para o mundo vindouro. E te livrarão de um fogo do inferno, do qual você merece sem dúvida nenhuma. Porque eu também merecia, todo mundo merece, mas Cristo é Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que está acima de absolutamente tudo que a gente consegue encontrar por aí. E você sabe o que é pior? Esses homens não suportariam ouvir isso. Por quê? Eles não suportariam porque é uma pregação dura demais. Porque é uma pregação que fala sobre renúncias. Que fala sobre abandonar o seu velho eu, a sua carne, a sua vida. Eles não suportariam a perseguição que brota de se viver segundo a sã doutrina. Porque é fato. Os homens temem a luz, não querem que ela exista. E para piorar, eles fariam o quê? Paulo diz, cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, eles procurariam pessoas que falassem aquilo que eles quisessem ouvir. Paulo está dizendo que chegaria um tempo que não é mais Deus que decide o que o pregador vai pregar, é o público. E isso é o que acontece. É o que tristemente acontece. Mas se vocês pararem para pensar, ninguém pode mandar desculpa de que foi enganado no fim das contas. Por quê? Porque construíram segundo suas próprias cobiças. Porque construíram segundo seus próprios desejos, segundo a sua própria carne. Rapaz, quem é enganado por uma teologia da prosperidade aí da vida, por um evangelho coaching, e por essas outras coisinhas aí que inventam, no fundo só está seguindo o seu próprio coração, o seu próprio desejo, a sua própria carne. Vocês entendem por que falsa doutrina é perigosa? Por que falsa doutrina perverte e subverte o cristianismo, muitas vezes? Por isso, gente, cuidado com falso profeta. Cuidado com falso público. Cuidado com falsos cristãos. Porque tem um livro muito interessante chamado Um Judeu Marginal, né? Que é um... Eu esqueci o nome do autor, mas é um historiador, onde ele constrói, ele abre a discussão do chamado Jesus histórico. E ele define, naquele livro, um gráfico que é muito interessante. Um gráfico dividido em três, entre multidão, discípulos e apóstolos. Ele aponta que a maioria das pessoas que seguiam a Cristo no seu ministério eram multidões. Mas eu refletindo assim comigo mesmo, eu penso, rapaz, seguir a Cristo a multidão é muito fácil. Porque a multidão não tem forma. Ela só é uma massa de pessoas que estão ali ouvindo alguma coisa. Existe uma multidão no jogo de futebol, existe uma multidão no assistindo, né, um UFC da vida. Existe uma multidão assistindo algum youtuber qualquer por aí. Enfim, existem multidões. E com a igreja é do mesmo jeito. Tem muita gente que simpatiza com Cristo. Sabe? Tem muita gente. Tem muita gente que simpatiza com essa ideia de cristianismo, de vir para uma igreja, né, fazer parte de uma comunidade. Tem muita gente que simpatiza. Afinal, é legal, né? Você vir aqui, ficar ouvindo umas músicas legais. E sabe como é que dá para você dispersar uma multidão? Uma multidão de pessoas que aparentemente seguem a Cristo? Perseguição. Perseguição. É fácil. Porque na perseguição você consegue ver quem de fato é crente mesmo. Quem de fato crê em Cristo. Imagina só quando tiver uma AK-47 apontada na sua cara, um camarada bem grandalhão dizendo, negue a sua fé ou morra. Ou quando no seu trabalho você começar a ser obrigado a fazer coisas contra a sua fé. Ou não precisa nem ir tão longe, na escola mesmo. Na escola, na universidade, com aquele grupo de pessoas extremamente liberais e mente aberta, que fazem tudo, que são contra patriarcado, que são contra esse negócio de monoteísmo, enfim. Quando você faz parte, faz o que esse grupo faz para se manter incluso nesse grupo. No fim das contas, tem muita gente que faz parte desse grupinho do versículo 3. Tem muita gente. Tem muita gente que coça os ouvidos quando escuta a palavra renúncia. É fato. E isso é tão ruim que o versículo 4 completa dizendo assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A palavra que eu gosto de usar aqui, que eu traduziria, se fosse o tradutor, seria mitos ou mitologias. Afinal, essa palavra fábula vem de um livro chamado Fábulas de Ésopo, né? Um livro grego, e muito bom, por sinal. Mas são fábulas, são histórias fictícias. Mas eu traduziria por mitos, porque pessoas que seguem falsas doutrinas, elas constroem mitos nas suas cabeças. Elas constroem. E falsos mestres constroem mitos na mente das pessoas. Mitos mesmo. Quem foi que já não escutou aquela tal da fogueira santa, que se você jogar alguma coisa, algum dinheiro lá, uma bênção vai vir sobre a sua vida, um sacrifício? Isso é mito. Porque não acontece. Ou quem não já escutou aquela outra história, né, daquela oração dos 10 mil homens de fé, ou o cajado de Moisés, ou o feijãozinho mágico que tira Covid, ou a pedrinha abençoada que você dá um dinheiro lá e você recebe, tudo isso aí são mitos. São coisas que não estão na palavra de Deus e que esses falsos mestres, muitas vezes, eles colocam ali para poder extrair o que eles querem, dinheiro das pessoas. São mitos, e as pessoas acreditam nisso com tanta fé, como um grego acreditava que o raio que caía do céu era via de Zeus. Ou como um asteca que cria, ou como um índio que cria que Deus Tupã foi que criou tudo. São mitos, fábulas, são coisas criadas pela própria, como Paulo diz, pelo próprio coração das pessoas, pela persuasão do próprio eu, do próprio ser. Entende? Nada disso é evangelho. E para piorar a situação, você vê que isso está afetando a gente de um jeito que hoje em dia ser evangélico é sinônimo de seguir essas coisas. Sabe? Eu fiquei um dia desse aterrorizado quando uma pessoa me disse assim: rapaz, tu é evangélico, então tu dá dinheiro para pastor. Tu apoia essa bandidagem aí de gente que rouba os fiéis. Ah, tu é defensor dessas teologias da prosperidade, dessas filosofias estranhas? E não fui só eu que aconteceu. Acho que muitos de vocês aqui que são evangélicos também aconteceu. Aposto que sim. O bom caminho fica pervertido, assim, no sentido moral da coisa, por causa de falsa doutrina. E ainda por cima vai vir uma pessoa dizendo assim: ah, não, mas tu precisa se preocupar com o ensino na igreja, não. O que importa é servir a Deus. Não se preocupe com o ensino na igreja e termine desse jeito. Termine assim. Não se preocupe, não incentive ninguém a estudar uma boa teologia, que o destino vai ser esse. Triste, mas é a mais pura verdade. Sabe, Paulo não está dizendo essas coisas à toa. Por isso é um convite mesmo a você refletir e pensar um pouco. Quem é que você anda dando ibope nas redes sociais? Por que que você não defende a sua fé? Por que ao invés de defender a fé ou ensinar o que é certo, a gente prefere sempre fazer o total contrário disso? Por que é tão fácil para nós negar a ciência? Por que é tão fácil, né? Por que é tão fácil para a gente dizer: não estude filosofia, não mande o seu filho para a universidade? Porque no fundo, a gente ainda está muito preso a isso aqui. Não a Bíblia, mas a falsas doutrinas, a falsas ideias. Afinal das contas, a gente tem que estar preso na Bíblia mesmo. Não pode se soltar disso aqui, não. Afinal, se a gente se solta, o caminho nunca dá certo. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Deu para entender. Mas é isso. A gente tem que se firmar com as escrituras. A gente tem que e fundo nas Escrituras exatamente para que ninguém nos engane depois. E Paulo, ele continua essa parte do capítulo 4, deixando uma mensagem para Timóteo tão bonita, que é essa daqui. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso aqui é uma mensagem muito bonita. E muito incentivadora para um jovem pastor, eu imagino. Porque você imagina que num mundo tão como era aquele dos gregos, e que mais tarde se tornara um caos por conta da perseguição à palavra, você vê esse chamado, do, digamos assim, discipulador. Cumpre cabalmente o teu ministério. Evangeliza. Tu, porém, suporta todas as coisas, todas as aflições. Para nós aqui, igreja do século XXI, no meio de todas essas coisas, essa é uma mensagem que a gente deve guardar no nosso coração. A gente tem que se aprofundar no conhecimento das Escrituras, não é só para que a gente também não seja enganado, mas para que a gente ensine também. Para que a gente ensine, para que a gente consiga ensinar aquele que acaba de chegar na fé o que, que ele deve seguir o caminho dele. Poxa, eu tenho um grande amigo, assim, que... Bom, quem me conhece sabe do que eu estou falando, mas... Um amigo, assim, que para mim é como se fosse o irmão de outra mãe, que ele foi dessa igreja durante muitos anos. Cara... Ele foi embora daqui, mas o ensino que a gente deixou para ele, ele guardou. E hoje você não vê ele indo para esses outros caminhos errados. Você vê que ele está, de fato, num caminho bíblico e tentando trilhar esse caminho. Um jovem, que nem eu. Então, imagine o que você é, no fim das contas, você vê essa satisfação de ver pessoas que vão embora daqui e não seguem coisas diferentes da nossa fé porque foram bem ensinadas. Isso não enche o coração. Não dá assim, aquela sensação de dever cumprido, de coisa certa. Então, sabe, é isso que a gente tem que fazer no fim das contas. A gente tem que se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Evitar essas heresias, evitar... Não dá ouvidos a falsos profetas. A gente tem que saber explicar a nossa fé exatamente para que quando outros chegarem até nós, a gente seja capaz de ensiná-los o caminho certo e mostrá-los como eles devem ser como os bereanos. Consultar nas Escrituras tudo o que lhes é falado. Nunca se esquecer desses fundamentos. E veja que... Até para você que não crê e está acompanhando toda essa história de ensino, de falso ensino, de doutrina falsa, doutrina verdadeira, saiba que aqui foi um alerta. Porque no fundo, depois de ouvir essas palavras de Paulo aqui, não tem como dizer que eu não sabia. Não tem como dizer que chegar diante do trono de Deus e dizer, olha, eu fui enganado por falsos profetas, mas você viu aqui como é que é. Você viu que uma doutrina verdadeira te conduz à virtude, não à vaidade, mas dos bens materiais, não aos caminhos do seu coração, não aos sentimentos, não àquilo que você quer seguir naturalmente. No fim, saiba que o verdadeiro evangelho, ele é isso. Saiba que a verdadeira teologia, como São Tomás de Aquino afirma na Suma Teológica, ela é sobre Deus, ensinada por Deus e conduz a Deus. Então a palavra verdadeira, ela é isso. É o próprio Deus nos ensinando através do seu Santo Espírito e que nos conduz a Ele. E que nos faz voltar para Ele. No fim, saiba que o verdadeiro evangelho, ele não te deixa ignorante sobre a sua situação. Não deixa ninguém sem saber o que deve seguir. Por isso pense, reflita. Reflita mesmo. Pense se você, de fato, é uma pessoa tão boa ao ponto de merecer a salvação. Porque se você for refletir, você vai ver que ninguém merece. Eu não mereci, ninguém mereceu. E alguns, né, podem até falar, ah, mas pra que igreja? Pra que ficar frequentando uma igreja? Não preciso dessas coisas, não. O Deus está dentro de mim, eu sou a igreja. E eu era, eu era. Mas a questão é que... E aí alguns até argumentam, né? Ah, mas a igreja é cheia de gente pecadora, né? Cheia de gente hipócrita, pra que ficar frequentando um lugar desse? Pô, rapaz, eu tive uma conversa hoje mais cedo com uma irmã tão profunda, que ela disse uma frase tão profunda, tão bonita, que não saiu da minha cabeça até agora. Ela disse exatamente assim. Rapaz, nós somos uma família, né? Nós da igreja, nós somos uma família. Uma família tem defeitos. Toda família tem seus defeitos. É verdade. Pessoal da igreja, todo mundo tem seus defeitos. A graça de Deus é que todo mundo sabe o seu defeito. Todo mundo sabe o que deve, o que não deve, o que faz, o que não faz. E, por um lado, pode até estar certo. Tem gente que, de fato, frequenta a igreja. Eu não digo essa, eu digo qualquer outra igreja. Que, de fato, não pertence à fé. De fato, está certo. Tem gente hipócrita. Judas era um apóstolo e traiu Jesus. Olha só que verdade profunda, né? Tem gente traidora em todo canto. Até onde não deveria ter. Mas aqui, ainda assim, é o lugar correto. Por quê? Porque é de Cristo. Pelo simples fato de ter sido fundado por Cristo. Pelo simples e singelo fato de que todos os que estão, de fato, são igreja, são pecadores que reconheceram seus pecados e foram justificados pela graça. E que no fim dos tempos serão salvos. Olha só. Isso aqui é o melhor lugar que alguém pode estar. Mesmo com todos os defeitos. Porque aqui, de fato, tem Deus. Aqui, de fato, tem Deus. Aqui, de fato, tem Cristo. Aqui, de fato, nós conseguimos encontrar um caminho para a salvação. E esse caminho, adivinha só? Somente Cristo. Como está escrito bem grandão aqui atrás de mim. Somente Cristo. Então, pense em todas essas coisas. Reflita em todas essas verdades. Pense. Pense de fato sobre a sua vida espiritual. Pense se você de fato precisa reconhecer esses pecados. Porque se você for honesto, você vai perceber que sim, precisa. Mas algumas aplicações para as nossas vidas que eu julgo ser interessante após a leitura desse texto. Bom, eu queria muito ter entrado na parte do martírio de Paulo, mas eu penso que isso a gente pode deixar para uma outra oportunidade. A primeira aplicação é sobre essa questão acerca do ensino é que nós sejamos bons observadores do ensino na nossa igreja e aonde a gente frequente, pós aqui. É porque é fato, nem sempre você vai se manter no mesmo lugar. Tem igrejas verdadeiras espalhadas por todo o país. O discernimento está em a gente reconhecer o que é certo. A ferramenta é essa aqui, é a Bíblia. Então, observemos o ensino que a gente recebe, olhemos as escrituras, vejamos se está correto, vejamos se está certo, se está conforme Deus quer que esteja. Está tudo aqui. Que a gente se torne mais observadores das Sagradas Escrituras. Uma segunda aplicação, e o que eu diria que é bem proeminente nesse texto, é cuidado com falsos profetas. Cuidado. Mas até você que tem uma mente esclarecida com as escrituras, cuidado. Cuidado, porque isso aí não dá certo. Não dá certo. Cuidado, porque o ensino, o falso ensino na antiguidade perverteu 3 igrejas. Isso que a gente conhece aqui no Novo Testamento. 3 igrejas. E não foi uma perversão do tipo, ah não, pecados. Não, foi perversão de fato. Eram pessoas que já não estavam mais no cristianismo, estavam entrando num negócio que já não era mais a fé. E hoje em dia, isso tem acontecido largamente. Largamente. Uns afirmando um tal de mistério, outros afirmando seguir um evangelho que na verdade não segue. Enfim, cuidado com falso ensino. Cuidado, cuidado, cuidado com falso ensino. E por último, terceiro ponto. Pense bem acerca do quão você é profundo nas escrituras. Nunca é demais para a gente se aprofundar nesses livros aqui. Nunca, nunca é demais. Nós sempre estaremos arranhando a superfície da Bíblia. Mesmo que a gente estude a vida toda, mesmo que a gente leia ela todos os anos, ela inteira, sem parar, sem cessar, nós sempre estaremos arranhando a superfície. Sempre haverá algo novo, ou algo que a gente não percebeu, ou algo que a gente precisa aplicar na nossa vida. Sempre, 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 sempre. E essa dedução já é de crentes antiguíssimos, da idade da igreja primitiva. Se essas pessoas, se esse livro já é estudado há 2000 anos e a gente ainda não conseguiu nem arranhar esse livro direito, meu amigo, quem dirá a nós aqui, com vidas que passam rápido demais. Então, leia, estude, se aprofunde, ore a Deus, peça esclarecimento, vá buscar conhecimento, busque ensiná-la, aprendê-la, até para que você possa ajudar outras pessoas. Até para isso. Porque, como eu disse, quando a gente sabe que alguém não seguiu um caminho errado porque teve um bom ensinamento bíblico, não tem dinheiro que pague essa satisfação. É para a eternidade. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, graças eu te dou, Senhor, porque em todas as coisas não nos abandona jamais. E que apesar de quem somos, apesar dos nossos pecados, o Senhor não nos deixa perecer. Por isso, ó Deus, pense nessas coisas. Por isso, ó Deus, nos induza a pensar nessas coisas. Nos conduza a uma vida mais profunda com o Senhor, a uma vida que de mais sabedoria, de mais conhecimento, Senhor, nos ajude nessa área que nós tanto somos, precisamos. Para que nós não sejamos enganados, Senhor. E que no fim a gente possa de fato dar uma glória a Ti. Glórias ao Senhor Jesus por tudo. Para que não reste nada. E que sejamos totalmente cheios do Senhor. Graças eu te dou por tudo, ó Deus. E é isso que eu te oro. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você que ainda não creu, deseja tomar alguma decisão por Cristo, busque algum irmão, comunique da sua decisão, ou até você pode falar comigo ali fora, que eu e nós como igreja gostaríamos de orar por você. Então, é isso, estamos todos despedidos. Até a próxima semana, Deus abençoe e os conduza em segurança até em casa.